página 274. Saída de Portugal da NATO e defesa do desarmamento negociado e multilateral. Ora, sou deputada, eu fiquei com uma dúvida. Eu fiquei com uma dúvida, senhora deputada, que é: quem é que defende o enfraquecimento da NATO e o desarmamento europeu? É o Bloco de Esquerda e é Vladimir Putin. Senhora deputada, tem o mesmo tipo de soluções que tem Vladimir Putin. E portanto, senhora deputada, eu penso que este debate foi só para acicatar, para dividir, para enfraquecer, para destruir capital político do nosso país junto dos seus aliados, dos seus parceiros. Sabe, senhora deputada, sabe mais, este vosso debate não foi um debate sobre Trump, foi um debate sobre a vossa própria hipocrisia.
Obrigado. Senhor deputado André Ventura, chega 3 minutos e 19 segundos, faz favor para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, este não é um debate sobre Donald Trump nem sobre a administração americana. Este é um debate sobre o mundo que o Bloco de Esquerda já deixou de acreditar e o mundo em que o Bloco de Esquerda não gosta de viver. Porque o Bloco de Esquerda veio lhe dizer que agora a administração americana estava a financiar grupos de direita pelo mundo inteiro. Nunca se preocuparam quando o Irão andava a financiar os seus amigos europeus e a eles próprios durante décadas. Durante décadas o Irão, o Hamas e outros financiaram os parceiros do Bloco e do Podemos e eles batiam palmas a dizer venha o dinheirinho desses extremistas. Agora dizem Elon Musk, os magnatas, mas durante anos Bill Gates e Jorge Soros andaram a dar dinheiro à esquerda, a distribuir dinheiro por partidos amigos do LIVRE, do PCP e do Bloco, sem ninguém dizer uma palavra. Senhoras e senhores deputados, isto não é sobre Donald Trump, é sobre o fim da carteira do Bloco de Esquerda aqui na Europa. É sobre o fim da massa. É sobre o fim da massa do Bloco de Esquerda na Europa. É sobre o fim dos festivais de cinema que promoviam ideologia woke e agenda de género. É sobre o fim da torneira que alimentava as sedes do Bloco de Esquerda e do PCP e do LIVRE pelo país inteiro e que andaram a distribuir durante anos. É sobre aqueles partidos que no meio de um ataque terrorista ficam do lado do Hamas em vez de ficar do lado daqueles que foram atacados de Israel. Sim, senhores deputados, é isso que aqui acontece. Esta é a senhora deputada que, proclamando uma neutralidade ativa, mais não fazem do que ao lado do PCP dar a mão a Vladimir Putin. Mas é mais do que isso. É que as grandes defensoras das mulheres portuguesas e das mulheres europeias andam de mãos dadas, se não de carteiras pegadas, com os regimes que obrigam as mulheres a andar de burca de manhã à noite e estão ali daquele lado. É a hipocrisia em estado puro. A hipocrisia em estado puro. Ali daquele lado. Não, senhora deputada Mariana Mortágua, isto não é sobre os magnatas. Os seus deputados não gostam do X, não gostam do TikTok, não gostam do Instagram. Eu compreendo, sabem porquê? Porque durante anos habituaram-se a mandar nas redações que ali estão e agora já não mandam. E agora já não mandam. E agora acabou. Fechou a torneira e morreu. E o mundo em que vivem é outro. Há só uma palavra. Habituem-se.
Senhor, bem, Sr. Deputado Fábio Figueiredo, deixo usar a palavra para...
Uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente, é para pedir os bons ofícios da mesa para solicitar à bancada do Chega que distribua pela Câmara os documentos que exibiu quando insinuou que o Bloco de Esquerda era financiado pelo Irão e que houve sedes do Bloco de Esquerda financiado pelos Estados Unidos da América e queríamos ter acesso a esses mesmos documentos de forma a garantir na Câmara que o Chega não está a mentir e que tem fundamento para as graves acusações que acabou de fazer, que são evidentemente mentir.
A senhora deputada Isabel Mendes Lopes. causado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É exatamente no mesmo sentido, também para solicitar ao Chega que envie todas as provas de quaisquer acusações que tenha feito, nomeadamente ao LIVRE, e para lembrar que as contas dos partidos são públicas e estão disponíveis, as contas do LIVRE são públicas e estão disponíveis e podem ser facilmente consultadas. Muito obrigada.
Será assim feito, Sr. Deputado, André Ventura deseja usar a palavra.
Para a intervenção à mesa, Sr. Presidente, no discurso de inicial, a deputada Mariana Mortágua disse que o Chega era financiado pelo Donald Trump e pela administração norte-americana, pelo que vamos pedir os mesmos documentos à senhora deputada.
Mas, será feito.
Mas, Sr. Presidente, como eu sou muito diferente da deputada Mariana Mortágua, eu trouxe mesmo aqui os documentos. E por isso até vou ler que o Partido Europeu a que o Bloco de Esquerda pertence está a ser investigado em Espanha pelo dinheiro que chegou às contas dos dirigentes do partido através de uma produtora iraniana. Pablo Iglesias e o Partido Podemos, parceiros do Bloco de Esquerda, terão recebido dinheiro do Irão, informa o IL Confidencial. Mas, senhores, se quiserem, eu mando-vos também, vocês juntam, metem no bolso e leem. Sobre o LIVRE. Eu mando. Está aqui. Sobre o LIVRE. Já foi mais do que público, que o Jorge Soares financiou, todos sabemos quem e todos sabemos como.
Acabou o seu tempo. Todos sabemos. A deputada Isabel Mendes Lopes deseja usar a palavra para...
Sr. Presidente, o que o Sr. Deputado André Ventura diz que é público relativamente às contas do LIVRE só foi público numa publicação chamada Folha Nacional, que é nada menos do que um mecanismo de propaganda do Chega. E, portanto, eu quero deixar isto muito claro, que estas acusações são completamente falsas e só estão impressas nesse pasquim que é o Folha Nacional.
Vou dar a palavra agora ao Sr. Ministro.
Sr. Presidente, é para mim a interpelação à mesa, porque o Sr. Deputado André Ventura disse, e cito, que tinha um documento em sua posse que havia, e cito, de cor, um partido português, Bloco de Esquerda, em Espanha, que tinha sido financiado pelo Irão. Eu peço à bancada do Chega que distribua esses documentos que provem que o Bloco de Esquerda foi financiado pelo Irão. Se não distribuir é porque o Sr. Deputado está, obviamente, a mentir.
Vou dar a palavra ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares para uma intervenção. Dispõe de 6 minutos. Senhor Ministro. Sr. Deputado... Sr. Deputado André Ventura, já acabou este ponto, as interpelações à mesa, agora já acabou este ponto, as interpelações à mesa. Eu estou a olhar para os dois lados. Sr. Não se vê, comigo não há vítimas, só são vítimas dos senhores deputados em si, e eu espero que o povo esteja atento. Sr. Deputado, esteja atento para todos, como é óbvio. Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Retomando o tema que hoje aqui nos traz e que é particularmente relevante do ponto de vista global, geopolítico, eu chamaria a atenção, julgo que não é novidade para ninguém, se disser que, também do ponto de vista do Governo, nós reconhecemos que vivemos um contexto global que prima por uma enorme incerteza e por representar para todos nós um desafio. É um tempo em que proliferam guerras militares e comerciais que provavelmente nenhum de nós imaginaria há uns anos atrás que viveria. É um tempo em que alianças tradicionais estão a ser repensadas em termos globais, em que o multilateralismo está manifestamente enfraquecido, em que o equilíbrio pós-Guerra Fria foi destruído pela Rússia, designadamente após a ilegítima e inaceitável invasão da Ucrânia. Perante esta circunstância e este contexto, Portugal, particularmente através do seu governo, poderia ter dois caminhos. Um caminho poderia ser contribuir para o frenesim, para a turbulência, indo atrás daquilo que é mais efêmero, aquilo que é o imediato, o impulso mais reativo, daquilo que, citando o deputado Partido Socialista João Paulo Rebelo, indo atrás daquilo que é a avaliação do dia-a-dia, ou poderia ter uma outra opção, e foi essa que escolhemos. A outra opção é manter uma posição coerente, coerente com os nossos princípios, coerente com os nossos valores, coerente com as características essenciais de uma diplomacia que tem primado historicamente por ter sucesso no equilíbrio e no contexto global. É por isso que também para nós a relação com os Estados Unidos é uma relação que continuamos a considerar absolutamente fundamental e que deve ser pensada em primeira instância, deve ser pensada nos cenários de médio e de longo prazo. É uma relação que não depende, não pode depender de mudanças circunstanciais, seja na própria administração da Casa Branca, ou seja, naquilo que são declarações, opiniões ou tomadas de posição assumidas em cada momento em concreto. Não depende de facto de conjunturas, não depende de contextos momentâneos, porque para nós esta é uma aliança política e militar que queremos não só manter, mas queremos mesmo reforçar e valorizar. Portugal tem, a esse respeito, primado por se manter e por se afirmar disponível para colaborar, designadamente com os seus parceiros europeus, para que essa mesma agenda, uma agenda que eu penso que poderá ser positiva, construtiva com Washington, vá prevalecendo. Existe assim de todos os governos, e também ao governo português, aquilo que eu chamaria de cabeça fria nestes tempos desafiantes que estamos a viver. Particularmente quando falamos de política externa, exige-se serenidade, exige-se sobriedade, exige-se discrição muitas vezes, particularmente quando estamos a falar de temas tão complexos como alguns do que já foram aqui abordados hoje, por exemplo, como a crise no Médio Oriente ou a crise na Ucrânia. O governo português, todos compreenderão, não se dedica a fazer análise política, não se dedica a fazer comentário político, não se dedica a fazer avaliações no espaço público sobre governos estrangeiros. Este é um tempo que, se calhar mais do que em qualquer outro, se exige firmeza na política externa, com certeza, mas exige também a reafirmação dos nossos valores, independentemente de impulsos ou reações mais epidérmicas. É nesse sentido que temos tentado primar sempre a nossa atuação. E este é um governo que não vai vacilar a este respeito, na busca do equilíbrio, com uma posição ativa, seja nas relações bilaterais com os Estados Unidos da América, seja no âmbito da União Europeia, seja no âmbito da própria NATO. Nós temos-lo feito e continuaremos a fazer. Hoje mesmo, no âmbito de relações bilaterais dentro da União Europeia, o Primeiro-Ministro português está a participar numa reunião promovida pelo Presidente francês, mas estamos também dentro da União Europeia a defender que o próprio Conselho Europeu aborde esta matéria concreta da Ucrânia, que nos parece crítica e acerca da qual a Europa não pode, evidentemente, passar ao lado de qualquer esforço em prol da paz. É isso que nos continua a mover, a construção de paz, numa agenda de paz e de concórdia para que o equilíbrio geopolítico internacional seja cada vez mais frutífero para todos. Muito obrigado.
Tem dois pedidos de esclarecimento. O Sr. Ministro tem dois pedidos de esclarecimento. A Sra. Deputada Marisa Matias e o Sr. Deputado Jorge Pinto. Presumo que responda em conjunto. Sra. Deputada Marisa Matias, 1 minuto e 34 segundos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Porque entendemos que este debate é mesmo importante, eu quero colocar-lhe duas questões muito concretas. O Sr. Ministro disse que estamos a viver um tempo de mudança, é pena que as bancadas que apoiam o Governo não reconheçam, de facto é um tempo de mudança, e neste tempo de mudança, J.D. Vance, Vice-Presidente dos Estados Unidos, veio a Munique e deixou bem claro que as nossas relações já não eram relações como aliados, mas como inimigos. O Governo continua a referir-se aos Estados Unidos como aliados. E por isso pergunto-lhe, a primeira pergunta é, Trump disse que enviou um inquérito para o que designou de países aliados para saber se estavam disponíveis ou não para enviar tropas para a Ucrânia. Portugal continua a definir-se como aliado. A pergunta concreta, recebemos esse inquérito ou não? A segunda pergunta, muito concreta. Se recebemos